Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott, pra endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Bom dia, boa tarde, boa noite. O podcast do Blue Star Brasil está de volta. Pré-temporada já está rolando. E hoje nós vamos conversar muito sobre o que aconteceu semana passada, Cowboys e Rams, o que rolou durante a semana e o que, vai acontecer no jogo contra os Colts. E aí, comigo, Gabriel Platt aqui, meu infalível amigo. Tudo bom?
Tudo certo. O jogo do Cowboys, quem teve a vontade, né, de assistir o jogo num sábado, 10 horas da noite, viu aquele jogo muito ruim, por sinal. Não perdeu muita coisa, mas deu pra tirar uma ou outra coisa de bom. E a derrota, assim, o resultado final é a coisa que menos importa em um jogo de pré-temporada, né?
O resultado é muito importante. O legal é ver o desempenho de cada jogador. E um jogador que foi muito mal foi o Kellen Moore, né, Platt?
Exatamente, cara. O Kellen Moore, a gente, pelo menos no primeiro jogo ali contra o Cardinals, a gente viu ele soltando o braço, fazendo boas jogadas ali com o Bryce Butler. E contra o Rams, ele tava meio que irreconhecível. Não sei o que aconteceu, porque o time era praticamente o mesmo, né? Não teve nenhum jogador que jogou naquela partida do Hall da Fama, não jogou na partida contra o Rams, pra que ele tenha tido uma queda de desempenho tão grande. Então, eu achei muito estranho, porque ele... Sabe quando o time não anda? O Cowboys corria com a bola uma vez, aí tentava um passe, era incompleto, e a terceira descida longa, e ele errava o passe de novo. E ficou, foram umas 3, 4 campanhas do Kellen Moore assim, até que uma ele engatou, conseguiu alguma coisinha, mas foi muito atípico, cara. O Cowboys levantou muito... Eu acho que esse jogo começou a levantar algumas dúvidas, porque o Cooper Rush foi muito bem. Eu não sei se o Cowboys vai tirar o Kellen Moore pra deixar o Cooper Rush.
Duvido muito.
Mas eu acho que pelo menos mostrou que o Rush... Eu acho que ele vale no mínimo o practice squad, cara. Eu acho que ele é um quarterback que pode se tornar um bom reserva, porque eu acho que ele pode ser bem lapidado.
Eu acho que a questão maior fica na questão do Kellen Moore. Porque todo mundo sabe que ele é muito inteligente, que o Linehan ama ele desde os tempos de Detroit. E ele ajuda muito o Dak a se preparar para os jogos, né? Porque falam que uma das maiores funções do quarterback backup é ajudar o quarterback titular na preparação para o jogo. E o Kellen Moore fez isso muito bem. Agora o Cooper Rush, vamos ver se a gente vai achar um lugar para ele no roster, para não correr o risco de perdê-lo no practice squad. Ou se a gente vai... Porque tem muita posição, com muito depth, né? Com muita profundidade. Talvez seja até difícil levar um terceiro quarterback, né, Platt?
Exatamente, cara. Se a gente estivesse falando do Tony Romo, né, que é um quarterback com idade mais avançada, mais propenso a se lesionar, realmente poderia cogitar a possibilidade. Tem que levar um terceiro quarterback. Mas com o Dak Prescott, cara, pelo menos um jogador que, como pelo menos nesse primeiro ano aí de liga, não deu sinal nenhum que é propenso a se lesionar e tal, eu acho que o Cowboys pode arriscar não levar um terceiro quarterback. Eu acho que não seria surpresa nenhuma se o Cooper Rush fosse pro practice squad e se perdesse ele para algum time, paciência, né? Mas eu acho que o Cowboys poderia muito mais usar essa vaga aqui do terceiro quarterback para levar mais um running back, por exemplo, enquanto o Zeke tá suspenso, ou levar mais um defensive end enquanto o David Irving tá suspenso, enquanto tem jogador lesionado. Então, Eu acho que essa vaga, eu acho que ela seria mais bem usada em outras posições do que num quarterback, pelo menos nesse primeiro momento, cara. Eu posso estar errado, mas eu acho que, olhando por agora, é o que eu vejo mais sentido.
É, são muitas posições, talvez um sexto wide receiver começou a parecer talvez improvável. A linha ofensiva, ninguém sabe quem vai ser o left guard, né? Temos aí o Jonathan Cooper, que provavelmente tá batalhando só com o Chase Green depois do desempenho terrível do Barry Bell nessa última partida. E depois dos quatro, são All-Pro e Pro Bowlers, a gente não tem muito depth, né? Não tem muita profundidade na OL, Plot.
Exatamente. O Cowboys usou muito o Joe Looney, né, ano passado, mas ele ficou meio que como sexto homem da linha ofensiva, né, em jogada óbvia de corrida. Eu acho que o Joe Looney vai acabar ficando. Ele é uma opção como guard, como até center, talvez. O Cooper chegou a jogar alguns snaps de center, se eu não me engano, nesse último jogo. O Byron Bell, que realmente ele... Eu acho que o maior problema dele não foi nem em relação à proteção, a bloqueio, mas foi falta. Ele teve umas três seguradas e isso... Pô, a gente já estava acostumado com o Doug Free em false start, essas coisas e... Só que o Doug Free, pelo menos, era um cara que, pelo menos, era ok, né? Ele ajudava o time e tal. Mas agora você vai um jogador que é no máximo mediano, quer dizer, e ainda comete falta, e, pô, isso tá de brincadeira, né? Então, eu acho que isso é uma coisa a você ficar com o pé atrás em relação ao Byron Bell, porque ele já rodou pelo Tennessee Titans, pelo Packers, pelo Panthers, e ele sempre foi muito criticado em todos os lugares, cara, e eu acho que... Se ele não tiver um jeito aqui, eu não sei mais onde ele vai dar um jeito. E sobre o wide receiver, cara, eu acho que o Cowboys pode acabar levando quatro tight ends também, né? Porque o Rico Gathers está jogando muito bem. Eu não acho que o Cowboys vai abrir mão do Geoff Swain nem do James
Harden. E o Rico acabou se tornando um dos jogadores que é um, como dizem nos Estados Unidos, é um pet, né? É aquele animalzinho de estimação que você quer ver ele bem, não é, Plat? Porque... Desde o ano passado a gente já draftou ele na sexta rodada, todo mundo sabia que ele é um projeto e hoje finalmente ele tá se tornando um grande jogador. Ele marcou dois touchdowns em dois jogos, recebeu diversas bolas. O Michael Irvin, na pré-temporada passada, falou que o cara parecia um Zeus, né, de tão forte e rápido que ele é. Você acha que ele pode se tornar o próximo Antonio Gates?
Isso a gente vai ter que esperar pra ver, né? Por enquanto ele tá jogando só contra os reservas, é uma situação totalmente diferente. Mas vamos pegar a situação dele ano passado. Ele foi draftado na sexta rodada. Acho que foi na sexta rodada. O Cowboys ele nunca tinha jogado futebol americano. A última vez que ele tinha jogado em um nível ok tinha sido no ensino fundamental. Ensino médio ele jogou basquete, na faculdade jogou basquete. E então ele, desde o momento que ele foi draftado, ficou só treinando. A pré-temporada do ano passado, não sei se vocês lembram, ele só teve uma recepção e foi, sei lá, para 5 jardas. Não foi uma coisa nada demais. E ele ficou no practice squad, ficou lá treinando exaustivamente. Todo mundo do elenco principal, pelo menos, comentou que ele era um dos primeiros a chegar, o último a sair, ele sempre foi dedicado. E você vê a evolução de um cara que ficou, sei lá, pelo menos 5 anos sem jogar futebol americano de forma regular na vida. E em um ano ele já tem essa evolução toda, eu acho que você tem um potencial nele, cara. Não só além do físico, que ele tem um físico privilegiado, né? O cara, ele é forte, ele é alto, ele tem boas mãos, né? Ele consegue fazer boas recepções. E eu acho que ele é um cara muito dedicado e eu acho que isso conta muito pra ele poder melhorar, né? Poder... crescer no futebol americano. Eu acho que ele tá no ritmo certo. Eu não sei se ele vai ter muito impacto na NFL esse ano. Eu acho que querer isso dele já é demais. Eu acho que o Cowboys vai usar bastante o item, né? Obviamente. E o que sobrar, acho que vai ser dividido entre o Swain e o Hanna. Mas acho que nada impede que ele receba uns snaps na red zone, ali na end zone. Que ele sirva como uma red zone threat, né? Como aquela ameaça nas últimas 20 jardas do campo. Igual o Escobar, o Cowboys tentava fazer com
o
Escobar.
A eterna promessa.
Né? Exatamente. Então, eu acho que o Rico pode ser uma joia ser lapidada. Eu acho que ele tem condição de se tornar um bom tight end, sim. Não sei se o Antonio Gates é quase um hall da fama, né? É difícil você colocar no mesmo nível. Mas um bom jogador, eu acho que ele tem capacidade, sim, de ser.
Isso aí. E vamos falar do lado defensivo agora, que forçou 6 fumbles, embora não tenha recuperado quase nenhum, foi um recuperado só, na verdade. Como que você acha isso, Plat? Você acha que essa defesa finalmente vai começar a forçar turnovers? Depois a gente vê dois anos que a gente só forçou 17, que é um a mais do que os dois piores, que é os Jaguars, se eu não me engano, e os Chargers. Não sei, eu posso estar falando bosta, mas eu sei que é um a mais só. Você acha que esse é finalmente o ano que o Marinelli vai conseguir colocar a sua defesa, que é aquela bend but don't break, de uma forma eficaz, que a gente vai conseguir ceder poucas jardas e forçar turnovers?
Olha, eu acredito que possa sim ser, porque a gente pode falar isso levando em conta, mas são os reservas, está forçando o fumble de reserva, por que que você vai levar em conta? Se é o reserva forçando o fumble de reserva, nenhum dos dois vai estar no elenco. Mas aí que a gente leva em conta, o primeiro drive do Rams era o time titular, era o Jared Goff, era o Todd Gurley, era o Cooper Kupp, era todos aqueles jogadores titulares. A defesa do Cowboys estava o Byron Jones, estava o... Agora eu já não sei quem estava mais na defesa, teve bastante jogador poupado, né? Mas o Byron Jones era a certeza que estava.
O Jeff Heath jogou?
O Heath jogou. O Kayvon Frazier jogou.
O outro cara que foi super bem foi o Xavier Woods, né?
Sim, eu ia falar dele agora. Mas aí nessa primeira campanha, que foi a única que o Goff jogou, o Gurley, o Cowboys forçou dois fumbles. Um foi por causa de um snap ruim, obviamente. Mas a outra, acho que foi o Frazier que forçou o fumble. Aí o Cowboys não recuperou e o Cooper Kupp recuperou na end zone, foi o touchdown deles. Ou seja, a defesa conseguiu mostrar agressiva titular contra titular. Então você já consegue, pelo menos na pequena amostra dos jogadores titulares, a gente já viu a amostra dos fumbles. E nos reservas a gente já viu também, o Xavier Woods muito agressivo, o Kayvon Frazier, acabei de falar também, teve um outro jogador também que foi muito bem, o Lenny Jones, é um defensive end, que talvez consiga beliscar aí um espacinho pra ele, ou talvez seja um Zach Minter, né? Aí a gente vai ter que saber, esperar pra ver, mas foi um jogador que foi bem na segunda etapa do jogo. E o Cowboys forçou muito fumble e eu acho que isso é uma coisa a se animar, né? Porque o Cowboys nos últimos anos, cara, a gente forçou pouco fumble. Não era nem questão de recuperar, porque recuperar o fumble é mais sorte. Não tem como você treinar recuperar fumble. Pra mim não existe isso. Vamos treinar recuperar fumble. Deixa a bola cair, a bola quicar, você tem que aprender a recuperar. Não, é por sorte ali. Então, onde o Cowboys precisa treinar e pelo menos está conseguindo é em forçar fumble. E pelo menos se conseguiram forçar 6 fumbles num jogo só, é porque está sendo bem treinado. Então, eu acho que isso que a gente pode tirar. Porque o Cowboys está conseguindo, pelo menos, executar bem essa habilidade de forçar turnover.
Sim, é muito importante. E na semana passada também, quem quase conseguiu uma interceptação foi o Tyrell, né? Ele que conseguiu ir na frente, assim, numa rota ali da esquerda. Pulou, mas acabou dropando a bola. O que você acha dele, Plat? Você acha que ele vai ser um jogador que vai criar bastante impacto essa temporada já? Ou você acha que vai demorar um pouquinho mais?
Então, cornerback é uma posição que a gente sempre tem que dar uma paciência a mais, porque é uma posição, uma das posições mais difíceis de você adaptar do college pro profissional, né? Então você não pode esperar que ele seja aquele jogador dominante, pô, um Richard Sherman na vida na primeiro ano, mas ele foi draftado na segunda rodada, né? A gente tem que esperar um mínimo de qualidade dele. Ele veio para suprir a ausência do Claiborne ou do Carr, um dos dois. Ele veio para ser titular. Então você espera um mínimo de qualidade dele. Eu acho que ele tem que ser cobrado por isso. Esse primeiro ano normal, tem que ter paciência com ele, com o Jordan Lewis também. Com o Lewis ainda mais, porque não só porque ele é de terceira rodada, como também porque ele tá sem treinar, porque ele tá lesionado na coxa. E isso, por um calouro, pesa muito mais do que pros outros, porque isso atrasa ainda mais a adaptação do jogador pro nível profissional. Eu acho que isso ainda pode piorar pro Switzer, né? Porque o Switzer é outro que ainda não jogou nenhum jogo de pré-temporada. E eu não sei se ele vai jogar sábado contra o Colts. Ele mal treinou em Oxnard, né, na Califórnia. Então a gente tem que ver como é que ele vai se recuperar. Mas acho que é isso, cara. Eu acho que o Shidub, eu acredito que ele tenha qualidade, é um bom jogador. Mas eu acho que a gente tem que ter paciência. Não pode sair descendo a lenha no cara no primeiro snap da temporada regular.
Concordo. Temos que falar pra galera que ele vai tomar bola nas costas. Ele vai deixar os caras converterem alguns third downs. Acontece. E isso vai acontecer com qualquer jogador. Porque muita gente reclamava e eu nem vou citar nomes, do cara ceder algumas jardas. Como se, tipo, fosse obrigação não ceder nenhuma jarda, sabe? Tipo, sempre vai acontecer. Ele vai errar, o cara vai ganhar, é normal. Não adianta ficar, sair com tocha à noite e ficar gritando Shidobi não, né? Ou o cara não. Porque o cara é um puta de um jogador, né, Plat?
Cara, o cara, eu não sei dos outros, mas a minha crítica do cara sempre foi em relação ao que ele rendia pelo salário dele. E essa é a minha crítica ao Tyrone Crawford hoje. Que o Crawford não vai render o que ele ganha de salário, hein? Por isso que eu vou criticar ele. Mas, de qualquer forma, cara, eu acho que o Shidobi já começa numa situação ruim, porque a primeira semana ele vai marcar o Odell. Ou se não marcar o Odell, ele vai marcar o Brandon Marshall, vai marcar o Evan Engram, ou o Calor do ano passado lá também, que eu esqueci o nome.
Sterling Shepard.
Isso. Ou seja, vai ser um trabalho difícil pra caramba. Ou seja, ele vai acabar cedendo uma conversão, assim, uma recepção do Odell, que a torcida vai ficar meio puta, mas já não pode criticar, massacrar o cara. Na Week 1 do ano passado, o Antonio Brown cedeu um touchdown pro Sterling Shepard contra o Giants, que o pessoal ficou falando, porra, já começou cedendo touchdown, não sei o quê, e a gente viu como o Antonio Brown terminou a temporada, né? Então, sim, acho que a gente precisa ir com calma com esses jogadores e porque talento tem. Isso a gente tem certeza.
Concordo. Você falou da primeira semana, Plot, da semana que vai ser contra os Giants, dia 10 de setembro. Tem um jogador que talvez não esteja lá, que é o nosso Ezekiel Elliott, né? Com toda essa repercussão que teve durante a semana da NFL suspendendo o running back por 6 jogos, ele já entrou com um pedido com uma apelação. Hoje é terça-feira, ele entrou... Não, foi hoje, né? Entrou terça-feira, não foi? Bom, não sei quando foi. Mas já entrou. Tá tendo uma puta de uma guerra entre a NFL e a NFLPA, que é a Associação dos Jogadores. Me conta um pouquinho, conta pro ouvinte também, o que tá acontecendo com o Zeke?
Ó, me corrija se eu tiver errado em alguma coisa, porque você chegou a fazer um texto sobre, você tá por dentro de algumas outras coisas.
Claro.
O Zeke foi punido por 6 jogos por um caso de violência doméstica contra uma ex-namorada no meio do ano passado. A justiça declarou ele como inocente, mas a NFL conduziu uma investigação própria e julgou que ele não era inocente. E então ele acabou sendo culpado. Só que o Zeke contesta essa afirmação, porque aparentemente a NFL não colocou o Zeke como inocente até que se prove o contrário. Assim como o Zeke como se fosse o culpado até que ele se prove inocente. Como ele não se provou inocente, ele é o culpado. Na nota que a NFL soltou para suspender ele, ela começou a dar várias teorias. A ex-namorada dele apareceu com vários machucados. Então, poderia ter sido um acidente, caiu da escada? Poderia. Mas isso não se encaixa nos fatos tal. Ela poderia ter apanhado de outra pessoa, sei lá, ela podia ter machucado por conta própria, poderia, mas isso não bate com o fato tal. Logo, por eliminação, e por ela estar junto com o Zeke nesse momento que ela teve machucado, a gente conclui que é o Zeke. Eu acho que isso, na minha opinião, é uma coisa meio falha de vocês declarar.
Tipo, ele não provou, né, por tipo, foi você mesmo quem fez, foi tipo, por eliminação. Já que não foi ninguém, mas nem foi você. Tipo, nunca foi provado que foi o Zeke. Foi provado que não foi outra pessoa. Mas
exatamente, foi provado, foi um acidente, por exemplo. Ela caiu da escada, ela se machucou e ficou com um roxo no braço, por exemplo. Não foi provado que foi outra pessoa. Não foi provado que... foi provado que ela tava com o Zeke no momento da... Né, por tantos dias, e foi nesses dias que o machucado apareceu. Logo, foi o Zeke que bateu nela. Só que isso não necessariamente pode ser verdade. Pode ser? Com certeza pode ser. É uma das opções. Mas disso ser uma das opções para ser a opção verdadeira, tem uma diferença. Eu acho que aí que pelo menos entra a minha contestação. Eu acho que aí a NFL, eu acho que ela tá numa ganância de querer derrubar essa imagem de que ela passa pano para agressor e essas coisas, e quer dar uma punição exemplar, só que pegou um caso muito esquisito. Eu concordo com o texto que o Rafa fez. Quem quiser ler sobre o texto, ele vai estar linkado no post aqui do podcast. Então, eu acho que foi uma decisão muito esquisita. A NFL soltou uma nota há poucos dias reclamando do sindicato da NFL, dos jogadores, né? Não sei se é sindicato ou se é associação, não sei qual a diferença.
É NFLPA, né?
Aham. É, eu não sei qual a diferença. O pessoal, quem for da área aí, pode me informar.
Deixa nos comentários aí embaixo.
Exatamente. Mas a NFLPA, eles soltaram uma nota reclamando da NFLPA que ela estava querendo desmerecer a vítima. Ah, que ela não é confiável, então se você está desmerecendo a vítima para poder livrar a cara do Zeke, que isso é um golpe baixo, a NFL soltou isso, e a NFLPA soltou uma nota dizendo que a NFL desceu o nível, que eles estão mentindo, que a NFLPA nunca fez isso, ou seja, foi uma
guerra.
Literalmente cenas lamentáveis, foi uma troca de farpas bem feia.
É, digno de tabloide, né? Quando o namorado um vai atacar o outro.
Exato, tia. Igual aquelas indiretinhas no Facebook, no Twitter, mas essa foi marcando a roupa ali mesmo.
É, olhando na cara. Não, é complicado. Mas, Pat, o que você acha? Você acha que a NFL vai diminuir? Como que você vê o Roger Goodell depois disso também? Porque muita gente falou que isso pode realmente custar o emprego dele. Porque ele já errou várias vezes com vários casos. Você vê o caso do Josh Brown, que ele assumiu que ele batia na mulher por anos e anos e anos. Não só bater, mas abusou da mulher de diversas formas por muitos anos. Tomou também 6 jogos no ano passado, apelou e a NFL reduziu para 1 jogo só. A gente vê o Greg Hardy também, que foi punido por apenas 4 jogos depois daquele escândalo. O Ray Rice foi punido com apenas 2. Como que você vê esse caso do Zeke? Assim, eu não tô falando que o Zeke tem que merece a punição dos outros, porque eu acho que finalmente a NFL mostrou que 6 jogos é quase metade de uma temporada, e isso pesa muito. Mas finalmente pegou o cara errado. Quer dizer, finalmente acertou com o cara errado. Como que você acha que isso vai o Goodell vai lidar com isso? Qual que são os próximos capítulos dessa novela?
Então, como você falou, o Zeke já recorreu da decisão, né, do Goodell. Os advogados já entraram em contato, porque parece que a vítima, né, ela tentou subornar o Zeke. Teve algumas histórias disso, que ela tentou subornar o Zeke. Eu não sei, isso eu realmente não sei, se você souber alguma coisa sobre isso, Rafa.
Não, ficou meio no ar isso pra mim.
Porque foi muito estranho, porque parece que os advogados têm alguma coisa assim que exatamente isso, que a vítima teria tentado manipular o Zeke e isso acabaria influenciando na forma de como a acusação foi feita e tal.
Sobre isso, parece que é que a ex-namorada dele, a Tiffany, conversou com uma amiga falando que sobre a possibilidade de blackmail, né, de não subornar, mas chantagear o Zeke com um sex tape que eles tinham. Sex tape é vídeo do Zeke fazendo sexo. E ela até fala, puta, vamos cobrar 10 mil dólares. Ela fala, pô, 10 mil é pouco. 20 mil reais, go big or go home. Ela até fala isso. Então, e também tem outras testemunhas que falam, outras amigas dela que falam que a Tiffany mandou mensagem falando que era pra contar pra polícia que o Zeke tinha tirado ela do carro, batido nela. Mas a amiga fala, cara, isso não aconteceu, é mentira. Então tem várias evidências de que isso nunca aconteceu e de que a menina tava mal intencionada e mesmo assim o Zeke acabou pegando esse gancho. E lembrando que nem acusado pela polícia, mais ele é, né? Que a polícia parou de investigar o caso por falta de evidência, não é, Plat?
Exatamente. E só pra mencionar também, teve também um caso no St. Patrick's Day, né? O feriado lá nos Estados Unidos, que ele abaixou a blusa de uma menina, mostrando o peito dela. E teve aquele lance que ele supostamente bateu num DJ e tal. Por causa da soma desses incidentes, ele merecia a suspensão de 6 jogos. Na própria nota da NFL, na suspensão, ela fala que esses incidentes não foram levados em conta para a suspensão. Ou seja, foi só em relação a essa suposta agressão dessa ex-namorada. Esse lance com a menina no St. Patrick's, esse lance do DJ, nenhum deles foi levado em conta. Então você não pode usar isso como argumento para justificar esses 6 jogos, porque a própria NFL não levou em consideração. Sobre a suspensão, cara, o Roger Goodell, ele não vai ouvir o Zeke. O Zeke, ele vai recorrer da decisão, vai ser no fim desse mês, agora de agosto, e o Roger Goodell não vai estar presente para ouvir o Zeke se defender, para poder tomar a decisão. E E chegaram a criticar bastante. Eu cheguei a ver o programa do Skip Bayless, né? Ele é... O pessoal não gosta muito dele. Mas eu achei interessante. Eu achei... Ele e o Shannon Sharpe falaram bastante e criticaram. Porque, pô, você vai lá e dá uma punição de 6 jogos pro cara, uma punição polêmica, e na hora de se defender você não vai estar lá, isso é esquisito, né? Eu acho que...
É um Zé Ruela, né?
É, eu acho que você deveria estar lá pra mostrar, né?
Com certeza, né? Parece que, tipo, tá com medo, né? Viu que fez cagada. E sem contar que tá mexendo com o Jerry Jones também, né? O cara é dono de 15% da NFL.
É, tipo isso. E só pra comentar rapidinho o lance do Ray Rice e do Greg Hardy, isso foi, acho que foi antes da NFL mudar a política dela sobre agressão. E só pra comentar rapidinho da punição do Hardy e do Ray Rice, as punições foram feitas antes da NFL mudar a política dela. Então eu acho injusto você comparar as duas coisas, você comparar a punição do Ezekiel Elliott agora com a deles. E lembrando que o Greg Hardy tinha pego a punição de 10 jogos, porque ele tinha cometido o crime antes, mas ele foi punido depois que mudou a política, e aí acabaram enrolando por causa disso. Aí desses 10 jogos ele conseguiu reduzir para 4. E o lance do Greg Hardy foi 1000 vezes pior do que o do Ezekiel Elliott, né? Se o Ezekiel Elliott foi realmente um caso, porque a gente ainda não sabe se ele foi realmente o culpado disso ou não. O Hardy a gente tem praticamente a certeza que foi, porque tem foto, tem evidência, tem tudo, né? E foram 4 jogos, no final das contas, o Zeke são 6. Mas o Josh Brown foi nessa nova política. E como você falou, foram 6 reduzidos para 1. Foi um erro, a gente não quer que a NFL repita o erro com o Ezekiel Elliott. A gente não quer que, porque a NFL errou com o agressor, ela tenha que errar com os outros agressores que vierem daqui para frente. Mas... isso é, se o Zeke realmente foi um agressor, e ele é um agressor, a gente ainda não sabe, a gente não tem essa certeza. Então, se a gente não tem essa certeza, a NFL, eu acho que ela também não tem essa certeza. Então, por que você vai punir 6 jogos um cara que você não tem certeza que cometeu um crime? Eu acho que a NFL tá pisando na bola nisso, cara. Eu acho que foi uma bobagem tremenda essa suspensão. E...
Pat, eu vou ser hipócrita aqui, mas, tipo... que eu não gosto do Tom Brady. Mas, cara, é igual o relatório que saiu dele. Tipo, é mais provável do que não de que ele tenha ligação com a bola deflated, com a bola murcha.
Aham. Não, tipo, não, concordo.
É mais provável do que não, do que ele, sabe, tipo, nunca provaram que foi o do Brady. Embora, tipo, todo mundo saiba que ele tava envolvido, né? Mas, tipo...
O que pesa contra o Brady é ele ter destruído o celular, ele ter destruído a evidência, né?
Não, é um caso muito mais complexo, cara. Tipo...
pesaria contra, mas esse lance de é mais provável do que não, realmente eu acho uma coisa ridícula. Ah, a gente não conseguiu provar, mas é mais provável que a gente esteja certo do que errado, então vamos punir mesmo assim, dane-se. Uhum. Ou seja, você está dando uma punição polêmica pro Patriots, que é o Robert Kraft, que é um dos donos mais influentes da NFL, e pro Zeke, que é do Cowboys, do Jerry Jones. Ou seja, você tá querendo brincar com os dois donos mais influentes da NFL. O Roger Goodell, ele tá querendo arrumar problema, porque ele vai começar a arrumar briga com os caras que realmente mandam na NFL, e como são eles que colocam ele lá, eles podem muito bem tirar ele de lá. Sim. Eu acho que o Goodell já não é querido pelos fãs. Ele só tá lá porque a liga tá dando lucro. Só que a partir do momento que ele começa a fazer essas injustiças, ainda mais com os times que são mais influentes assim nos bastidores, eu acho que ele corre o risco de não durar muito tempo mesmo, não.
Tem esse problema, e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas vamos continuar continuar aqui com o programa, porque o Rico, a gente falou do Rico e de como ele pode ser usado como um tight end ali, comentamos sobre o Antonio Gates, mas ele acabou sofrendo uma concussão essa semana e tá fora do próximo jogo, né, Pote?
Pois é, eu não lembro exatamente qual foi o lance que ele sofreu a concussão, mas eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Eu acho que faria diferença pro jogador, pela adaptação e tal, mas eu acho que é um jogador que ele já conseguiu mostrar o que ele precisava mostrar para garantir uma vaga no time. Eu acho que independente do que ele precisar fazer nos próximos 3 jogos da pré-temporada, eu acho que ele já se garantiu uma vaga no time. Porque se ele for pro practice squad, algum time pega ele. Isso eu tenho certeza. Ou seja, o Cowboys vai se dar o luxo de querer botar ele no practice squad e ver ele indo pra um Cleveland Browns da vida. Eu não pagaria pra ver, eu botava ele no time.
Concordo.
Então, eu acho que já não tem mais dúvida de que ele vai pro time. Então, não tem muito mais o que ele fazer na pré-temporada. Então, realmente, tá com concussão? Passa pelo processo com calma. É, não vai forçar ele pra fazer pra passar pela pré-temporada? Pra quê? O maior problema mesmo em relação a isso foi porque o outro tight end, o tal de Hamlet, se machucou no último jogo e acho que ele chegou até a ser cortado
já. Foi cortado, sim.
Então o Cowboys ficaria sem o Rico e sem ele pro jogo de sábado.
Mas contratou o MJ McFarland, o tight end.
Uhum. Aí o Cowboys vai ter que ir com esse outro tight end, que o cara que nem conhece o playbook direito. E é o cara pra tapar buraco, né? Eu acho que até ele sabe que não tem chance nenhuma de ficar no elenco.
Mas o cara que tá ficando no elenco por muito tempo, Plot, é o Chris Jones, nosso Panther, que melhorou muito nas últimas temporadas. E que ganhou um contratinho novo. Fala aí pra galera.
Cara, eu tava falando com o nosso amigo Paulo, né, exatamente sobre esse contrato. É porque a gente... O Cowboys renovou, só que a gente tava com medo de ter sido aqueles contratos que o Jerry Jones acaba subindo um pouco mais, né, do que o normal. Porque o Cowboys renovou com ele por 4 anos, né? Então, o que você espera? O Chris Jones deve ter o quê? Uns 27 anos? Então, eu pelo menos esperava um contrato, pelo menos uns 12 milhões, uns 3 milhões por ano, para um Panther.
28.
Chris Jones, parece justo para você? 4 anos, 12 milhões para o Chris Jones? Para mim, parecia justo. Se ficar nessa faixa, tá ok para o Chris Jones. Aí, quando eu fui ver o contrato, cara, foi 4 anos, 8,7 milhões, com 4,5 garantidos. Ou seja, foi um trocado, cara. Ele vai ganhar praticamente...
2 milhões por ano.
É, cara, e 1 milhão garantidos por ano, praticamente.
Uhum.
Ele vai ganhar, cara, ele tá ganhando mais perto do Ladosaur, que é o long snapper, do que o do Dan Bailey. Ele tá ganhando mais perto de do Anthony Brown do que, sei lá, do Jalen Smith, não sei. Se bem que o Jalen Smith talvez ganhe mais.
É, porque ele é rookie, né?
Pois é, mas...
Quer dizer, não rook, mas tá no rook contract.
Aham. Uhum. Não, mas de qualquer forma, o contrato é muito baixo, cara. Ainda mais pra um Panther, sei lá, top 10 na liga.
Será que é top 10 mesmo?
Cara, eu acho que... Pô, eu acho que não é clubismo colocar ele no top 10, não.
Não, ele tá muito bom. Temporada passada ele foi muito bem.
Sim, ele... Eu não... Não tem muitos Panther assim que você olha e fala, ah, esse obviamente é melhor do que o Chris Jones. Tem um ou outro, tem a grande maioria você pode, é discutível e tal. Pra você ver e falar, o cara vai ganhar só 2 milhões por ano, você pega quanto o Panther do Rams, que é o hacker, né, que é pro bowler e tal, deve ganhar. Se você puxar o salário dele aí, eu acho que com certeza deve ser no mínimo uns 3 milhões por ano.
Vou pegar aqui. O nome dele? Como que escreve o nome dele? É
Hacker, H-A...
Panther, peraí, deixa eu ver aqui. Hacker, eu coloquei Hacker aqui certinho. Contract.
Aqui, ó, 3 milhões de média. 6 anos, 18 milhões.
É, isso aí, 3 milhões.
Viu?
Uhum.
Ou seja, eu acho que o contrato dele, cara, é uma barganha pra mim.
Sim.
E eu acho que, ainda mais pra gente, o Cowboys está...
O Marquette King, que é o dos Raiders... Ele tem uma média de 3 milhões e 300 por ano. Foram 5 anos, 16 milhões e meio.
Ótimo, tá vendo? Ainda mais porque você espera que... o contrato feito agora com o teto salarial maior, você espera que o contrato seja pelo menos um pouco acima dos demais, né? E ele foi ao contrário, ele foi abaixo dos demais.
Uhum.
Isso ainda é outro fator. E o Cowboys...
Eu puxei aqui, ó. O Panther que mais recebe é o Dustin Colquitt, dos Chiefs. Ele ganha por ano 3.750.000. O Chris Jones é o 15º Panther que mais recebe, com 2.175.000.
Então... Você consegue listar 15 Panthers melhores que o Chris Jones hoje? Eu não sei se eu consigo listar 15 Panthers melhores que ele hoje.
Acho que não.
10, acho talvez?
Não, foi o puta de um contrato.
Foi ótimo. E eu tava vendo isso, cara. Eu acho que agora que o Romo se aposentou, eu acho que a gente vai entrar numa situação boa de cap, pelo menos nesses próximos 2 anos. Tipo, não tão, 40 milhões de caps, mas eu acho que a gente vai entrar numa situação um pouco mais confortável. E ter um punter é garantido por esses próximos 4 anos e com salário baixo vai ser mais um fator pra gente conseguir administrar bem esse teto salarial, cara.
Concordo. Teto salarial tudo em dia, tudo certo. E pro próximo jogo, Plat, contra os Colts, que vai ser em Dallas, Jalen Smith vai, que você acabou de falar dele, vai jogar o primeiro jogo com a camisa dos Cowboys. Quais são as expectativas?
Olha, a expectativa do Jalen Smith, eu não colocaria a expectativa como se ele nunca tivesse tido aquela lesão dele, cara. Porque a gente tem que ver, né? Porque existe muito fator confiança. Todo mundo que passou por uma lesão de ligamento, né? Não precisa nem ser uma lesão igual a do Jalen Smith, né? Ter passado rompido mais de um ligamento. Mas se você rompeu, sei lá, só o ACL, né? O ligamento lateral, o cruzado, desculpa. E em 6 meses ter voltado a jogar, você sabe que você tem que passar por aquela confiança de voltar a correr, de conseguir, pra quem joga bola, de conseguir chutar, de conseguir botar o pé de apoio. E pro Jalen Smith eu acho que vai ser a mesma coisa. Eu acho que ele vai ter que ter a confiança de novo. Por mais que ele já esteja treinando, não vai ser a mesma coisa. Num jogo vai ser diferente. Ele vai ter que se adaptar de novo. E ele vai estar jogando em nível profissional pela primeira vez. Eu acho que ele é um dos que a gente vai ter que ter muita calma. Tem que ver como é que ele vai estar, né, cara? Porque é diferente. Aquela lesão dele é complicada. É um processo muito difícil de passar. O pessoal não achava que ele nem poderia voltar a jogar futebol americano. Ele já tá voltando aos poucos.
E demorou muito pra regenerar aquele nervo, né? Pra começar.
Exatamente.
A regenerar.
Ninguém é capaz de ele nem estar recuperado 100% o nervo. Eles falaram que ele podia jogar com uma proteção na perna, né? Porque eles falaram que ele tava com o pé meio solto. Quando você...
drop foot, né? Que eles chamam.
Isso. Você
ele não consegue levantar o pé. Tipo, ele não tinha mobilidade de levantar o pé.
Você tá sentado com a perna esticada, você não consegue mexer o pé pra cima. Eu acho que é isso.
Isso. Mas ele tá conseguindo. E por dia regenera 1 milímetro o nervo.
Acho então, que é por mês, dia. Cara.
Oi?
Não, é 1 milímetro por mês.
Não, por dia. Não, por mês, mano, ia regenerar nunca. Agora começou a regenerar, é 1 milímetro por dia.
Não, então tá. Mas, de qualquer forma, cara, ele é um que a gente tem que ter paciência 100%, porque ele pode chegar no primeiro jogo da temporada, jogar mal, errar teco, não conseguir executar a jogada. Então, a torcida eu acho que é injusto a gente chegar caindo, pegando no pé dele. Eu acho que a gente tem que ir com calma, esperar o jogador. Eu acho que esse primeiro ano vai ser um ano mais de adaptação dele ao ano do profissional e tudo mais, do que um ano que você espera que ele vai ser um pro bowler do lado do Shaun Lee.
Não, sem contar com o Anthony Smith, tá jogando pra caramba, né?
Mas, tipo, eu não acho que ele vai... espera que os dois sejam a melhor dupla de linebackers da NFL. Acho que aí você já tá querendo demais, né?
Sim. Tá todo mundo animado por tudo que ele representou em Notre Dame, mas teve uma puta de uma lesão e tá voltando agora. Tá sem ritmo de jogo. Vamos ver como ele vai evoluir durante a pré-temporada. E se ele vai jogar o próximo jogo, né? Ou se os Cowboys vão ser cautelosos e vão deixar ele jogar essa partida e talvez deixar ele descansar na próxima. Como ele se sente depois do jogo, se o joelho dói, não dói. É um processo, né? Então tem que confiar nos médicos dos Cowboys, que inclusive foi um deles que realizou a operação no Jalen Smith.
Exatamente. Eu acho que foi exatamente por isso que o Cowboys resolveu apostar nele, porque o médico era do Cowboys, então o Cowboys já tinha noção da lesão dele, de como seria a recuperação, então o Cowboys acabou apostando nele. Mas eu acho que eu tenho confiança nele, cara. Ele é um cara super dedicado, E eu acho que ele tá muito motivado e muito disposto a superar tudo. Isso, obviamente, não é o suficiente, mas eu acho que isso já é metade do caminho andado. É querer superar a dificuldade.
Isso aí. E pro próximo jogo, quem joga também é o Dez, Plot. O que isso significa pros Cowboys? Quer dizer, todos os titulares devem jogar, né? O Deck também. O que isso significa pros Cowboys?
Acho que a gente vai ter o primeiro gostinho de Dallas Cowboys na temporada, né? Porque esses últimos jogos aí a gente só viu a Xepa jogar, né? Tudo bem que vai ser só uma campanha aí, a gente vai ver o time titular jogando, vai ser uma corridinha do Zeke. Nem sei se o Zeke vai jogar, né?
Não tenho certeza. Ele não confirmou nada. O Dez confirmou pelo Twitter. Mas o Zeke deve jogar também, né?
É, mas no máximo, acho que vai ser uma campanhazinha, todo mundo vai jogar. Aí eu só espero que não seja um tryout, né? Aí vai ser frustrante. Aí todo mundo joga e depois vai entrar o Kellen Moore e vai ser aquele mesmo jogo de semana passada. No jogo de semana que vem, que vai ser contra... Não lembro.
Deixa eu pegar aqui. Vai falando aí.
O Houston Texans é o último, sempre é o último. Contra o Raiders.
Os Raiders, isso.
Contra o Raiders, aí sim eu acho que o Cowboys vai deixar o deck e vai deixar o time titular jogar, acho que, sei lá, pelo menos metade do primeiro quarto, um quarto inteiro.
É, talvez até um pouquinho mais, hein?
Pois é, sempre o terceiro jogo da temporada, da pré-temporada, né? No nosso caso, o quarto, porque a gente teve um jogo a mais, que o time costuma usar um pouco mais os titulares. O primeiro e o último são sempre os mortos, o segundo e o terceiro que costuma ter um pouquinho mais de emoção.
Mas é isso aí, né, cara? Tipo, pré-temporada, estamos vendo ainda quem vai entrar no elenco, quem vai sair.
Mas esse jogo a gente vai poder ver o Cooper Rush de novo, o Luke McCown jogou o jogo mal, passado, né? E foi bem mal. Eu acho que isso aí enterrou todas as chances dele tentar roubar uma vaga do Kellen Moore, qualquer coisa.
Sim.
Eu não vejo o Cooper, vou falar de novo, não vejo o Cooper Rush roubando a vaga do Kellen Moore, mas se o Kellen Moore tiver um jogo horrível de novo e o Cooper Rush tiver um jogo muito bom, tipo, o Kellen Moore tiver um jogo com rating abaixo de 70 e o Rush tiver um rating acima de 100, eu acho que já começa a plantar uma dúvida na cabeça da comissão técnica. Não no sentido de querer dispensar o Kellen Moore ao fim da temporada, mas de querer levar um terceiro quarterback. Porque
a grande questão é o terceiro quarterback, né? A grande questão é o terceiro quarterback.
Exatamente. Porque se o Cooper Rush começar a se destacar muito, aí o Cowboys vai começar a pensar, olha, se eu levar ele pro practice squad, um outro time vai puxar ele pro time principal, e aí já era. E aí não tem mais como, né? Então, acho que o Cowboys vai realmente cogitar isso em relação a manter ele no elenco principal. Então, acho que esse jogo pode ser decisivo para ver se o Cooper Rush consegue aí garantir uma vaga no elenco ou não. Eu acho que essa é uma das principais razões de assistir o jogo. Essa, o Jalen Smith jogar, ver um pouco dos titulares e ver os calouros, né? O Xavier Woods tá jogando e tá jogando bem. Shidobe... O Marquise White. E também ver os running backs, né? Porque com o Zeke suspenso, a gente vai ter que ver bastante o Morris, o McFadden,
Rod Smith.
Então, ver bastante. O Ronnie Hillman chegou a correr algumas vezes, mas eu acho que não dá pra ele, não. Acho que ele não fica no elenco de jeito nenhum.
Também acho que não. Mas é isso aí, Pat. Quer adicionar mais alguma coisa aí pra nossa conversa daqui ou tá tudo certo?
Quer deixar uma bold aí pra...
Pô, pra... Poderíamos fazer uma bold, né?
Só pra não perder o ritmo, né?
Pra já aquecendo, né?
Pois é.
Já aquecendo. Manda a sua aí.
Cara, minha bold é que o Andy Jones vai ter 3 touchdowns.
3?
Isso.
Ousada. Eu vou com o Jalen Smith, obviamente. Ele terá uma interceptação e um fumble forçado.
Boa. Começamos bem nas bolds, hein?
Começamos bem, cara. Isso aí. Isso aí.
Ó, já deixei avisado pro Léo. Esse ano vai ter o nosso post de bold pra temporada toda de novo.
Puta, é o melhor post do ano, cara.
A gente acho que é mais aguardado que o Fantasy, né? A gente espera só pra fazer esse post.
Esse post é muito bom. É muito bom. Mas demorou, então. Plat, um prazer voltar com os podcasts aqui com você. E vambora, né?
Vambora.
Isso aí, falou galera, um abraço.
Valeu, pessoal. Playmaker, Micah Irvin, that's my all-time favorite. Hey, legendary, just like Troy Aikman. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends.